Apresentação do caso clínico influência da nutrição precoce no aparecimento de deiscência de anastomose de Delgado. Para começar, então, as hérnias de parede abdominal representam a afecção cirúrgica letiva mais frequente tanto nos serviços privados quanto nos públicos, e a sua classificação depende da localização anatômica. As hérnias inguinais são responsáveis por aproximadamente 75% dos casos de hérnia, apresentam maior prevalência em homens e são mais comuns à direita. O quadro clínico geralmente apresenta-se assintomático com abalamento da região afetada. Em casos de encarceramento, mostram-se irredutíveis e bastante dolorosas. O tratamento é sempre cirúrgico e visa a correção da parede danificada. Utilizamos então os dados de uma paciente feminina de 82 anos que deu entrada em pronto-socorro com dor em M abdômen direito e disúria 5 horas. Ao exame físico, ela apresentava faces de dor, abdômen depressivo, sem sinais de peritonismo e hérnia inguinal direita endurecida, não redutível e dolorosa palpação. Confirmada então pela tomografia, a paciente foi encaminhada à laparotomia de urgência. No transoperatório, então, foi identificada a hérnia femoral à direita, não redutível, com comprometimento de alça de Delgado. Foi realizado hernioplastia pela técnica de Bassani McVeigh e enterectomia com anastomose término-terminal manual em 2 planos. 24 horas após a cirurgia, a paciente se encontrava no leito em NPO com queixa de desconforto abdominal. Ao exame físico, ela apresentava ferida operatória de bom aspecto, abdômen distendido e timpânico e pouca diurese. Foi iniciada dieta líquida incompleta e progressão constante. No segundo dia de pós-operatório, a paciente referiu náusea, distensão abdominal e não referiu evacuação. No terceiro dia, então, a equipe de cirurgia geral iniciou clavulin e realizou passagem de sonda nasogástrica para alívio dos sintomas abdominais. Não houve resposta ao tratamento, a paciente evoluiu para sepse abdominal, foi internada na UTI e realizou 2 novas intervenções cirúrgicas sem sucesso e foi a óbito no 15º dia de internação. Na discussão, então, revisamos a literatura médica acerca da nutrição no pós-operatório e evidenciamos que pacientes cirúrgicos apresentam processos metabólicos e nutricionais comprometidos. Sendo assim, tanto a nutrição excessiva quanto abaixo do ideal, elas aumentam o risco de morbidade e mortalidade no pós-operatório. Os últimos estudos eles sugerem a implementação o mais precoce possível da dieta no pós-operatório, contudo, a gente vê que fatores como a existência de comorbidades prévias, alterações laboratoriais e do estado geral influenciam e devem ser levados em consideração antes de iniciarmos o suporte nutricional. De modo geral, então, sugere-se o uso da medição do gasto de energia em repouso e da taxa metabólica basal como parâmetros para avaliar a real necessidade da suplementação dietética no pós-operatório imediato e evitar desfechos como o do caso relatado.